todos e a todas, vamos dar início aos nossos trabalhos neste grupo de trabalho. Cumprimentar a doutora Luísa Pinto, presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal, imediatamente à minha direita, e a professora doutora Susana Santo, que é assistente hospitalar e consultora da Direção-Geral de Saúde. Muito obrigada por terem vindo. Nós enviamos o objeto destas audições, que no fundo integram-se numa discussão que este pequeno grupo está a fazer numa fase inicial relacionada com a Lei 33/2025 e que temos algumas alterações legislativas, uma delas a revogação da lei e a outra a modernização da lei que já existe. Esta última apresentada pelo LIVRE, a primeira apresentada pelo CDS, e portanto o objetivo destas audições, no fundo, é conseguir reunir contributos que nos permitam tomar as melhores decisões. E nós agradecemos muito os contributos que aqui nos trazem. Dizer-vos que terão uma apresentação inicial, sensivelmente 10 minutos, depois a palavra será passada aos senhores e senhoras deputadas dos diferentes grupos parlamentares, cada um terá 5 minutos de intervenção e depois voltaremos a dar-vos a palavra, a devolver-vos a palavra para uma intervenção, uma resposta final às perguntas que entretanto forem apresentadas. E portanto, sem mais delongas, não havendo nada que queiram abordar previamente, passo a palavra à doutora, tem que ver o nome, Luísa Pinto, para que possa fazer a sua intervenção inicial.
Muito bem, muito boa tarde, muito obrigada. Excelentíssimos senhoras e senhores deputados, é um prazer estar aqui, sobretudo pela oportunidade que me é dada como Presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal para falar num tema tão incrível, um tema que cruza linguagem, semântica, ética médica, política e evidência científica. Não sou política e creio que aquilo que estamos a abordar aqui não é uma questão política e é óbvio que ninguém está aqui a discutir se existem ou não experiências negativas no parto em Portugal, seguramente que existem, há relatos consistentes de situações em que as expectativas em relação ao cuidado, à dignidade, à comunicação e ao consentimento não foram plenamente atingidas. E, obviamente, ignorar estas situações ou relativizá-las seria desrespeitar as mulheres e as famílias que as viveram. Esses testemunhos seguramente merecem ser ouvidos com seriedade, analisados com rigor e devem motivar ações concretas e eficazes. Por outro lado, é igualmente essencial termos precisão nos conceitos e responsabilidade no uso da linguagem. E o termo que é sugerido para integrar esta lei, embora compreensível no contexto emocional de quem o sofreu, não deve ser utilizado como categoria científica, institucional ou jurídica, e vou tentar explicar porquê nós temos esta opinião. Primeiro, é um termo vago e mal definido. Não corresponde a um conceito técnico médico, não tem uma definição universalmente aceita na comunidade científica, não reúne consenso jurídico consolidado, não tem definição operacional clara, o que dificulta estudos, avaliações e avaliação de impacto de medidas introduzidas. É, de facto, um termo amplo e um termo ambíguo. O que é que se abrange nesta designação? Uma cesariana clinicamente indicada, uma indução de trabalho de parto por risco fetal, ou qualquer intervenção que não corresponda às expectativas subjetivas da utente, mas que numa situação de emergência não se coaduna com esperas. Se tudo isto pode ser enquadrado no termo, que eu não vou mencionar muitas vezes porque o acho muito agressivo, mas se pode ser enquadrado como violência, perde-se a capacidade e a objetividade de distinguir o que é boa prática, o que é negligência, o que é erro, o que é constrangimento organizacional e o que é efetiva violação de direitos. Em segundo lugar, quando o legislador ou um legislador incorpora na lei termos indeterminados e emocionalmente carregados, com um cunho jurídico ou moral, com uma lógica subjacente de punição ou de persecução, corre-se o risco de gerar insegurança jurídica, de introduzir ambiguidade num domínio que exige certeza e que, na realidade, precisa é de ter soluções na prática. É também um termo, em terceiro lugar, profundamente injusto, e eu digo isto com um grande sentimento próprio, profundamente injusto e de uma enorme violência para com os profissionais de saúde que, na sua esmagadora maioria, atuam com dedicação, com competência e sob condições frequentemente muito exigentes e nem sempre ideais. um termo que pode levar também ao afastamento cada vez maior dos jovens da escolha da medicina em geral e da obstetrícia em particular. Em quarto lugar, é um termo simplista, porque isto não abarca uma realidade concreta, abarca uma realidade multifatorial. Existe estas más experiências por conflitos a nível individual, sim, ou algumas atitudes menos positivas a nível individual, mas podem ser também situações clínicas, e há situações clínicas críticas, e todos temos que perceber que isso existe, e obviamente situações clínicas críticas podem levar a uma má percepção de uma experiência no parto, mas é inerente ao exercício da medicina, e há um nível institucional, que são a falta de recursos humanos, as equipas pequenas, o esgotamento dos profissionais de saúde, tudo isto tem que ser tido em consideração. Muitas situações clínicas são tomadas em situações de urgência, com base na melhor evidência possível, e com o objetivo de salvaguardar duas vidas, a vida da mãe e a vida do feto e recém-nascido. Claro que não estou a pôr de parte o facto de existirem falhas na comunicação, na organização, na prática, mas é preciso concretizá-las, sob pena de se confundirem realidades muito distintas. Assim, a rotular genericamente práticas clínicas complexas como violência, e este é o nosso principal argumento, está implícito que há um agressor, que é o profissional de saúde, o médico, o enfermeiro especialista que está no bloco de partos, e que há uma vítima. Esta designação incentiva, assim, a judicialização excessiva da prática clínica, incentiva práticas de medicina defensiva e está a haver uma discussão muito grande neste momento sobre o aumento da taxa de cesarianas. Este é o motivo para tal acontecer. Introduz na relação médico-doente uma lógica adversarial, um conflito na relação clínica, fragilizando a confiança entre as grávidas e os profissionais de saúde, entre as grávidas e as instituições, podendo levar àquilo que não se quer de todo, que é a existência de partos não assistidos e fora do contexto hospitalar, que obviamente é uma situação que não queremos que aconteça. Esta expressão pode, assim, e ao contrário do que se possa entender e do que se pretende atingir, comprometer a qualidade e a segurança dos cuidados prestados. Fragiliza a confiança entre utentes e profissionais, desincentiva o diálogo construtivo que precisamos de promover e dificulta a implementação de melhorias concretas nos cuidados. As palavras, a terminologia, não são neutras. E isto tem consequências concretas, que pode ir até ao ponto dos partos fora de ambiente hospitalar, maior recurso a intervenções por precaução legal, atrasos nas tomadas de decisão e potencial agravamento ou aumento dos maus desfechos perinatais. Portanto, no limite, o sistema vai tornar-se menos eficiente e menos seguro, precisamente o oposto daquilo que se pretende proteger. E isto não é a minha opinião pessoal, nem a minha opinião com representante de uma sociedade científica, também segundo a Associação Europeia de Medicina Perinatal, o Colégio Europeu de Obstetras e Ginecologistas e a Associação Europeia de Midwives, que seria para nós as enfermeiras especialistas em saúde materna e obstétrica, tal terminologia pode produzir efeitos indesejáveis. A Comissão para os Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros do Parlamento Europeu solicitou a realização de um estudo sobre a dita violência obstétrica e ginecológica na União Europeia e concluiu em 2024 que este termo não é reconhecido pelo direito nacional de nenhum Estado-membro da União Europeia. Isto está espelhado numa publicação, 2024, no European Journal of Obstetrics and Gynecology, em que os autores defendem o recurso a expressões mais técnicas, mais operacionais, como cuidados desrespeitosos, práticas inadequadas, falhas na qualidade assistencial. Termos que permitem identificar problemas concretos, medir indicadores, responsabilizar de forma justa e implementar melhorias baseadas na evidência. É uma abordagem mais positiva e mais construtiva. De facto, o objetivo aqui não deve ser encontrar culpados, mas corrigir falhas sistémicas e garantir que todas as mulheres recebem cuidados seguros e respeitadores. Esta posição converge também com a proposta apresentada pela Ordem dos Médicos, no âmbito da apreciação da Lei 33/2025, que sublinha a importância de uma terminologia juridicamente rigorosa e clinicamente adequada, sem descurar a proteção dos direitos das mulheres e a qualidade dos cuidados. Podem perguntar que medidas, temos muitas medidas que podem ser instituídas e a nossa sociedade procura instituí-las, que são reforçar a formação contínua dos profissionais de saúde, não apenas no aspecto técnico, mas também nas competências de comunicação. De facto, o parto não é apenas um ato clínico, é uma experiência profundamente humana que exige um enorme respeito e uma enorme sensibilidade. Há que garantir condições estruturais adequadas nos serviços de obstetrícia, nomeadamente em número de elementos da equipa, em termos de carga horária, que podem, obviamente, propiciar falhas. E melhorar as condições de trabalho é diretamente melhorar a qualidade dos cuidados. É importante implementar e monitorizar protocolos claros sobre consentimento informado, respeito pela autonomia da mulher e boas práticas clínicas e, obviamente, haver auditorias a esta implementação de protocolos. É importante também criar canais acessíveis, eficazes e seguros para que as mulheres possam reportar experiências negativas, e aqui abro um parêntese para dizer que experiências negativas não são sinónimo de má prática. É óbvio que quando há um desfecho obstétrico desfavorável, há uma experiência negativa. Ninguém pode ter uma experiência positiva se ficar com o bebê internado durante muitos dias ou se houver uma morte neonatal, mas isso não significa necessariamente que haja má prática. E é importante assegurar que essas queixas são analisadas de forma célere, justa e orientada para a melhoria contínua. Por fim, é importante definirmos normas clínicas, promovermos investigação nesta área, emitirmos recomendações claras sobre cuidados respeitadores e colaborar com outras instituições na construção de uma cultura de excelência técnica e de respeito no parto. Mais uma vez, o que está aqui em debate não é uma situação política, não é uma questão semântica, mas é a qualidade dos cuidados que são prestados às mulheres em Portugal num dos momentos mais marcantes das suas vidas. Por isso é preciso reconhecer que há um problema, sim, mas é preciso implementar linguagem rigorosa, positiva e soluções eficazes. É este o caminho responsável. Assim, enquanto sociedade científica, posicionamos em defesa de decisões políticas que fortaleçam os serviços de saúde, que valorizem e respeitem os profissionais de saúde e que coloquem as necessidades reais das mulheres, e que são basicamente duas: segurança e respeito, no centro das decisões. Assim, más práticas devem ser corrigidas, mas más categorias conceptuais também. E não pode haver bons cuidados nem bons desfechos sem que haja confiança entre a grávida e o profissional de saúde. Obrigada.
Muito obrigada, doutora Luísa. Passo imediatamente a palavra aos grupos parlamentares, começando com o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, na pessoa do deputado Miguel Guimarães.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, dar as boas-vindas à Sra. Presidente da Sociedade, a Dra. Luísa Pinto, e também à professora Susana Santo, que penso que é vice-presidente da mesma sociedade, não é?
Era.
E dizer que, obviamente, que esta questão que acabou de referenciar, ou seja, a introdução de um conceito de violência obstétrica no ordenamento jurídico nacional, através da Lei 33 de 2025, trouxe naturalmente várias preocupações em termos daquilo que é a humanização dos cuidados de saúde, naquilo que é o respeito pela autonomia das pessoas gestantes e também a necessidade de garantir práticas clínicas informadas e consentidas, mas é um conceito que não faz sentido nenhum, na opinião do grupo parlamentar do PSD, desde a primeira hora e já agora também neste debate. Porque a verdade é que o termo de violência obstétrica é um termo que se pressupõe que qualquer intervenção feita por um enfermeiro ou por um médico da área da obstetrícia, seja durante o parto, seja, por exemplo, na transformação de um parto, para uma cesariana, obviamente que pode, em qualquer altura, ser considerado violência obstétrica, segundo aquilo que o legislador, na altura, quis fazer. E, obviamente, que isto leva, por um lado, a duas questões fundamentais. Primeira questão fundamental, obviamente, garantir os direitos das pessoas gestantes. Os direitos que as pessoas têm, que as grávidas têm, nomeadamente a todos os níveis, incluindo aquilo que é o consentimento informado, que eu julgo que se faz amplamente em Portugal, nos vários serviços de obstetrícia, seja no setor público, seja no setor privado. Depois, obviamente, garantir aquilo que é a dignidade das pessoas, a dignidade, desde logo, da gestante, a dignidade de quem a acompanha e a dignidade também dos profissionais de saúde que cuidam das nossas grávidas. E, em terceiro lugar, obviamente que é fundamental que esta percepção dos mecanismos de proteção e responsabilização não passem por um termo que, à partida, já está quase a criar aqui um antagonismo entre a própria grávida e o próprio profissional de saúde. De facto, do ponto de vista dos profissionais de saúde, nomeadamente os médicos especialistas em ginecologia e obstetrícia, tem sido sublinhada a complexidade inerente à prática clínica nesta área. As decisões médicas em contexto obstétrico são frequentemente tomadas em situações de incerteza e urgência, exigindo elevado grau de autonomia técnica e também de responsabilidade. Nesse sentido, a introdução de conceitos jurídicos, como é o caso da violência obstétrica, que são vagos ou excessivamente abrangentes, pode contribuir para fenómenos de medicina defensiva. E pode ser pior que isso. Pode acontecer que, de hoje para amanhã, os médicos, quando vão escolher as especialidades, deixem de escolher a obstetrícia. Pode ser que os médicos que fazem a obstetrícia, e quando eu digo os médicos, isto também se aplica aos enfermeiros, cada vez estão mais diferenciados nesta área, têm uma especialidade também, queiram deixar de fazer as intervenções que às vezes têm que ser feitas para salvar a vida, seja de um bebê, seja da própria mãe. Isto é um dilema ético absolutamente fundamental e bastante preocupante neste domínio. Os senhores e senhores deputados nesta Assembleia da República não quiseram perceber isso, quando o grupo parlamentar do PSD apresentou um projeto que, obviamente, garantia os direitos das grávidas, mas não usava o termo violência obstétrica, e, portanto, neste momento estamos nesta situação em que estamos a ouvir várias instituições para perceber qual é a sua opinião sobre isto. E a questão que eu quero deixar à sociedade é uma questão muito simples. É se para vocês é sequer aceitável a existência de um termo que se chama violência obstétrica, que só existe noutro país do mundo que eu tenha conhecimento, julgo que é no México, espero não estar a dizer nenhuma inverdade, mas não é no México, é outro
América
país lá perto do México.
Surgiu na América do Sul, este termo.
Já não existe em mais lado nenhum, nomeadamente na Europa, se isto é aceitável fazer parte da nova legislação que possa vir a revogar a referida Lei 33/2025. Esta é a pergunta que eu vos deixo, porque, na minha opinião, é a pergunta essencial que está em cima da mesa para a próxima lei. Muito obrigado.
Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques, por favor.
Boa tarde, muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimento a Associação Portuguesa, peço desculpa, engarevo aqui um bocadinho, de obstetrícia e direito. Peço desculpa, acho que tenho aqui o... Errado. Disparado. Pronto, está aqui. Portanto, a doutora Luísa Pinto e a acompanhante. Esta audição insere-se num debate que tem vindo a ganhar intensidade e que hoje nos coloca perante duas propostas distintas, a do CDS, que aponta para a revogação do enquadramento atual, e a do LIVRE, que propõe o seu alargamento e reforço. Mais do que escolher entre uma e outra, o que verdadeiramente importa é perceber como podemos construir uma solução mais clara, mais equilibrada e mais útil para quem está no terreno e para quem recebe cuidados. O termo violência obstétrica traduz uma preocupação real e dá visibilidade a situações que não podem ser ignoradas. E manter o termo implica uma responsabilidade acrescida, o de esclarecer, delimitar e aplicar com rigor, porque, tal como tem vindo a ser utilizado, levanta dúvidas, não pela inexistência dos problemas, mas pela forma como agrega realidades clínicas muito distintas. Pode influenciar a forma como as mulheres percepcionam os cuidados por parte de médicos, enfermeiros e auxiliares, ou seja, terem receio de ser violentadas quando ingressam numa maternidade, e isso não é uma realidade de todo. Pode inclusivamente condicionar a forma como os profissionais atuam e pode introduzir ruído num espaço onde deveria haver confiança. Por isso, a solução será tornar o conceito útil, o que implica garantir que distinga claramente práticas efetivamente desadequadas de falhas de comunicação, de limitações organizacionais, de decisões clínicas necessárias em contexto de urgência. Sem essa diferenciação, o conceito perde valor e pode até gerar efeitos contraditórios. É precisamente aqui que o vosso contributo é determinante. Na vossa opinião, como é que podemos clarificar o conceito de forma a que seja aplicável no terreno, com critérios objetivos e baseados em evidência. Como é que podemos garantir que práticas desadequadas são identificadas e corrigidas sem gerar ambiguidade ou tensão desnecessária? Como é que podemos reforçar o respeito pela autonomia possível da mulher neste contexto, garantindo simultaneamente a segurança clínica em todas as fases do processo? Como é que podemos melhorar a comunicação e o acompanhamento contínuo, áreas onde o vosso papel é absolutamente central? E como é que podemos construir um modelo de validação, de avaliação e monitorização que seja justo, técnico e útil para melhorar os cuidados? Portanto, manter o termo deve implicar fazer melhor. Sair do plano de generalização e entrar num plano de precisão. Porque só com critérios claros, com definição rigorosa e com aplicação contextualizada, é que é possível transformar um conceito num verdadeiro instrumento de melhoria. O que precisamos é exatamente de mais clareza. Precisamos de soluções que reforcem e que não fragilizem a confiança entre profissionais e utentes. Por isso, esta audição é uma oportunidade para dar um passo em frente e passar de um debate de rótulos a um enquadramento sério, claro e aplicável. Obrigada pela vossa presença e pelas vossas opiniões.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria cumprimentar também a Sociedade de Medicina Obstétrica, de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal, o nome não é fácil. E acho que valia a pena um ponto sobre porque é que estamos aqui. Estamos aqui, por um lado, porque foi aprovada uma lei num contexto muito particular em 2025 e, por outro, porque o Parlamento decidiu que essa lei precisa de ser revisitada. E, portanto, não vale a pena grandes ajustes de contas com o ano de 2025. Um dia podemos conversar sobre o que é que aconteceu naquele dia. O que vale a pena é termos em conta duas coisas. Primeiro, que aqueles partidos que propunham simplesmente revogar a lei não tiveram votos para o efeito e, portanto, aquilo que nós temos é que alterar a lei com base no projeto do LIVRE, porque é o projeto que aqui temos que procura responder às questões, algumas das questões que aqui colocaram e a outras não. Já reunimos com a Ordem dos Médicos, entretanto, temos também o projeto da Ordem dos Médicos e estamos a trabalhar nele, mas eu julgo que era importante que desta reunião procurássemos centrar nesses projetos que existem e não carpir mágoas sobre o passado, porque ele, com toda a franqueza, não leva a lado nenhum. E por outro lado, porque o próprio bastonário da Ordem dos Médicos, quando aqui esteve, já reconheceu que com isto iniciou um processo de diálogo com um conjunto de associações que trouxeram este tema para o espaço público e também aqui para o Parlamento ao longo dos últimos anos, que provavelmente se tivesse acontecido há mais tempo, nós não nos encontraríamos nesta situação difícil em que neste momento nos encontramos. E eu queria fazer três perguntas muito específicas. Dos termos alternativos à violência obstétrica que referiram, qual vos parece o mais adequado? Sendo certo que eu acho que é importante termos em conta que o reconhecimento por parte das mulheres, que aquilo que lhes aconteceu ou que elas consideram que lhes aconteceu tem um nome, é importante para que sintam que podem sentir-se mais acompanhadas nesse processo. Mas, portanto, qual é a expressão que, do vosso ponto de vista, é a melhor, em primeiro lugar? E depois, o projeto do LIVRE já afastava em larga medida as consequências, nomeadamente as disciplinares, que me pareciam ser aqui o ponto mais crítico, mas o projeto Ordem dos Médicos faz aqui uma proposta, no fundo, no seu artigo 8, que todos os atos praticados sejam registados e depois que existam consequências quando eles são inapropriados. Bem, já vamos ao termo, porque essa foi a primeira pergunta que coloquei. E a minha pergunta era se consideravam que havia alguma maneira de uma mulher, perante, depois de sair do hospital, se quiser saber que atos foram praticados, se tem esse direito, em que termos é que podia ter esse direito e se isso não poderia ser uma forma de encontrarmos aqui o equilíbrio, que é um equilíbrio desejado. A verdade é que tudo é político, ou então não estaríamos aqui. O que temos é que garantir que a resposta política que aqui estamos a dar, que procura mais transparência, mais participação, mais direitos, e é isso que impedirá todos os nascimentos fora do contexto hospitalar na nossa perspectiva e que isso acontece num conjunto de termos e claros, juridicamente avaliáveis e que melhorem a prestação de cuidados. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passo desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, a senhora deputada Isabel Mendes Lopes, por favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu queria agradecer a presença da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal, doutora Luísa Pinto e doutora Susana Santos. Obrigada por estarem aqui. De facto, a deputada Mariana Vieira da Silva disse muito do que eu queria dizer, no sentido de que, para focar o sentido da nossa discussão. De facto, a aprovação da lei no ano passado foi um marco importante neste sentido do reconhecimento do que muitas mulheres sentem e das experiências que têm na gravidez, no parto, no pós-parto, e o nome, o dar o nome às coisas é muito importante para as pessoas também, às tantas, conseguirem perceber aquilo que lhes aconteceu, percebendo todos os problemas que o termo levanta, e acho que isso é uma discussão saudável que nós podemos ter, e portanto reforço a pergunta: qual é que seria, no vosso ponto de vista, o termo mais adequado para constar na nossa lei? Sendo, por exemplo, o Observatório da Violência Obstétrica sugere um meio termo, na verdade manter a conceptualização jurídica do termo violência obstétrica na lei e admitir depois na prática clínica e na linguagem profissional a expressão experiências negativas na gravidez e no parto. Especificamente aqui no projeto de lei que o LIVRE traz, de facto nós queremos, no fundo, não penalizar de uma forma injusta os profissionais de saúde, porque percebemos também as questões que são levantadas. Queremos também assegurar que as práticas institucionais são as melhores e, portanto, também esse é reforçado, sendo certo que também percebemos que, quando há poucos recursos, quando os recursos humanos estão demasiado sobrecarregados, isso também tem implicações necessariamente no serviço que é prestado, no cuidado que é prestado, e isso não pode ser imputado aos profissionais de saúde, tem de ser imputado a quem decide. E isso é uma das questões que nos preocupa. E, portanto, no fundo, nós, durante este processo de especialidade, vamos ouvir várias entidades e o objetivo é mesmo conseguir melhorar a lei que existe. E ser uma lei que, por um lado, sirva as famílias, sirva as mulheres, sirva as crianças e que também sirva os profissionais de saúde, porque, claro, todos temos de ter confiança no sistema e isso tem de ser reforçado também através da nossa lei. E, portanto, as minhas perguntas são: para melhorar a lei, de facto, temos de nos basear no projeto de lei do LIVRE e não num projeto de lei que simplesmente revoga a outra lei, e o que é que nós poderíamos acrescentar ou retirar do vosso ponto de vista para que a lei fosse efetivamente melhorada, e se consideram que o projeto de lei do LIVRE vai no sentido de clarificar os termos, portanto tornar a lei mais clara, tornar também a lei mais ampla e não focada apenas, por exemplo, só na questão de episiotomia. E se consideram que a comissão que já está prevista na lei original e que o LIVRE reformula neste projeto de lei que apresenta, se vai no sentido certo e qual é que deve ser a composição dessa comissão. Por outro lado, também gostava de perguntar, porque a sociedade tem também alertado para a falta de dados sobre uma série de dados obstétricos, de indicadores obstétricos, inclusive sobre os dados relacionados com a episiotomia, e portanto gostava de perceber, do vosso ponto de vista, quais é que seriam os indicadores que seria mais fácil recolher e de ter para conseguir monitorizar a melhoria também dos cuidados e no fundo o cumprimento de uma melhoria dos cuidados e uma melhoria da experiência das mulheres e dos bebés nesta questão do parto. Isso é isso. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Devolvo desde já a palavra vou ler já a palavra à Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal, pedindo, por favor, o cumprimento dos 10 minutos que disponham para a resposta final, visto que parte destes deputados têm trabalhos às 17. Obrigada, agradeço.
Muito obrigada por todos os comentários, pelo espírito positivo que aqui reinou. E começando, tentando ir por ordem dos intervenientes, é óbvio que todos nós estamos aqui para garantir direitos e que a autonomia é um deles. Não esquecer que a obstetrícia é a única área da medicina em que existem dois seres que estão ao nosso cargo, que é a mãe e o feto. E muitas vezes a autonomia da mãe entra em conflito com aquilo que é a segurança do feto e depois do recém-nascido. São situações que não são fáceis e que têm que ser tratadas mesmo com muita delicadeza. Em relação à questão que pôs do consentimento informado, creio que é uma prática já muito generalizada em todos os hospitais, a existência de consentimento informado e escrito e dado 3 dias antes para haver um tempo de reflexão. Acontece, porém, que no decurso de um trabalho de parto, a situação clínica pode alterar-se completamente. E às vezes não há um tempo para um consentimento que seja refletido e que tenha que ser escrito, portanto estamos em situações por vezes de risco de vida em que temos que atuar rapidamente e isto pode estar em risco de facto a vida de um ou do outro e por isso temos que tomar decisões rápidas e aí o consentimento informado pode ficar um bocadinho para trás, mas é por um bem maior. Este movimento com esta denominação de violência obstétrica surgiu de facto na América do Sul, num contexto sociopolítico muito particular, muito próprio, em que se defendiam também os direitos das mulheres no geral, não só relativamente à gravidez e ao parto, e respondendo muito concretamente à sua pergunta e neste contexto atual, que é o nosso contexto, se este termo violência obstétrica faz sentido, não. Aliás, eu pergunto, perguntar-vos-ia se faria sentido um termo violência política, violência docente, todas as profissões têm de alguma forma, e então os políticos têm muito, esta possibilidade de causar mal. Agora, esse mal ser deliberado, ser intencional, isso é outra coisa completamente diferente. Portanto, do nosso ponto de vista, não faz sentido este termo. Continuando, para a senhora deputada do Chega, de facto, a única coisa positiva que isto pode ter trazido foi chamar a atenção para esta situação, foi dar visibilidade a esta situação. Claro, depois caímos num extremo em que se cria todo este sentido de quase de litigância, quase de oposição em relação aos cuidadores, aos profissionais de saúde, que leva no sentido completamente oposto àquilo que quereríamos, gerando desconfiança, gerando medo, levando as mulheres a poderem afastar-se dos hospitais. E aquilo que é a base de uma relação clínica é a confiança. Não pode haver uma boa relação clínica sem confiança. Isto está mais do que estudado, os desfechos médicos em todas as áreas dependem da relação de confiança que existe com o médico ou, neste caso, também com o profissional de saúde. Em relação a como é que podemos, e agora vou já entrar aqui em duas perguntas de dois partidos diferentes, o que é que de facto nós podemos fazer? Nós, enquanto sociedade, eu já dei algumas ideias daquilo que temos feito, temos verdadeiramente investido na formação dos mais jovens relativamente não só a skills técnicas, mas também a skills de comunicação. Decisão médica partilhada, respeitar a autonomia, a privacidade. Isso tem sido um caminho que temos feito a par de outras coisas muito importantes, como a criação de protocolos, e por acaso não existe relativamente a este aspecto, e é uma boa ideia também termos estes protocolos, não só em termos técnicos, mas também em termos mais de relacionais. Mas precisamos de mais, precisamos também de ter inquéritos de qualidade. Inquéritos de qualidade são difíceis de obter nesta área, estamos a falar de experiências muito subjetivas, mas pelo menos temos que dividir domínios. Aquilo que foi o mau relacionamento, o desrespeito, o não ser ouvida, o não ter havido, e depois perceberem que contexto, obviamente, não ter havido um consentimento prévio, daquilo que foi um acontecimento clínico crítico, porque acontecem, mas infelizmente as coisas más também acontecem em obstetrícia, e distinguir, por outro lado, aquilo que foi o nível sistémico, o nível de organização, o nível estrutural. Portanto, estes inquéritos, para serem feitos, têm que estar, de facto, muito bem discriminados nestes vários aspectos e não pôr tudo no mesmo saco. Até porque estas más experiências são muito subjetivas E muitas vezes para uma mulher aquilo que foi uma má experiência não foi aquilo que provavelmente na nossa mente seria uma má experiência. Às vezes nem foi um desfecho desfavorável, foi uma coisa que nos passou despercebida e que para ela foi apercebida e foi vivida como uma experiência negativa. E é isto que nós temos que perceber. E para isso temos que ouvir as mulheres e temos que ter estes canais preferenciais em que possam exprimir aquilo que foi a sua experiência de parto. Nós costumamos fazer muito isto de uma forma formal nas consultas de revisão pós-parto, o que é que correu melhor, bem, o que é que correu mal, o que é que acha que podia ter corrido melhor, e às vezes as respostas que temos de situações que até clinicamente para nós teriam sido situações bastante difíceis, essa mulher teve uma ótima experiência de parto, e outras situações do ponto de vista clínico foram lineares, houve qualquer coisa no processo, em termos de relação, em termos de modo como percepcionou o tom de voz, qualquer coisa, que para ela foi uma experiência negativa. Portanto, é muito importante termos isto em atenção. Quanto à expressão que poderia, no fundo, substituir aquilo que é o mistreatment during childbirth, que é o termo em inglês, mistreatment during childbirth, eu tenho duas propostas, os cuidados inadequados no parto e a experiência negativa no parto. São um bocadinho diferentes, porque a experiência é sempre muito mais subjetiva e é mais do ponto de vista da mulher. Os cuidados inadequados no parto parece-me que são, que abrange, que era a parte relacional, que era a parte técnica, e parece-me um bom termo. E em relação ainda a esta questão da grávida, ou depois da puérpera, poder ter acesso ao seu processo clínico, todas as utentes do hospital podem pedir o seu processo clínico e têm acesso ao seu processo clínico, na íntegra. Portanto, isto não é uma questão que se põe, e isso é bom para as utentes e é muito bom para nós também. Recentemente tive uma caixa de uma situação que fui ver o processo do princípio ao fim e não vi nenhuma referência àquilo que a senhora dizia. Portanto, isto é muito bom para as duas partes, claro que para isso, registros clínicos completos, registros clínicos de tudo o que se passa. Isto é muito importante, não só para as utentes, como para nós. E para finalizar, em relação à lei propriamente dita, já há muitas coisas boas na lei, já há muitos passos, como o direito ao acompanhante sobre 24 horas, os consentimentos informados, já há muitas coisas boas. A lei pronunciar-se sobre atos técnicos parece-me uma coisa descabida. Desculpem, não tenho outro termo. Nenhuma de nós quer fazer uma episiotomia porque sim. Nós fazemos uma episiotomia se há o risco de um problema maior. Uma laceração de quarto grau não interessa, que pode trazer problemas para a mulher para o resto da sua vida. E estar a pôr na cabeça das mulheres que uma episiotomia é uma coisa negativa vai trazer consequências, pode trazer para nós em termos judiciais, mas isso é ao menos, mas pode trazer consequências para a vida toda daquela mulher. Portanto, haver uma lei que se pronuncia sobre o que é que nós em termos técnicos devemos ou não fazer vai quebrar a relação, vai poder fazer com que haja situações com consequências clínicas graves para a mulher, vai levar a perda de confiança. A episiotomia, com muitos outros atos, nomeadamente a instrumentação do parto, por exemplo, são feitos quando há necessidade e quando temos uma causa materna ou uma causa fetal para o fazer. Portanto, não sei se a lei também quer pôr quando é que nós vamos usar um instrumento ou quando não deve, quando é que devemos fazer uma cesariana ou quando é que não devemos, quando é que devemos outra coisa qualquer. Portanto, foi para isso que nós nos preparámos e é essa a nossa prática clínica e aquilo que nós queremos, todos aqui presentes, são os melhores desfechos, quer para a mãe, quer para o recém-nascido, incluindo nestes desfechos, obviamente os bons desfechos clínicos, mas também a satisfação relativamente àquilo que foi o seu trabalho de parto. Sana.
Eu queria só terminar com algumas ideias-chave. Revejo-me nas palavras da professora Luísa Pinto. Eu acho que a lei portuguesa deve garantir a todas as grávidas o acesso a cuidados de saúde e a bons cuidados de saúde. O objetivo é, no fundo, também que tenham acesso a toda a informação relativamente ao parto e que tenham a oportunidade de discutir essa informação. Eu acho que é fundamental existirem consultas de discussão de planos de parto, onde as grávidas podem discutir esta questão da episia, do parto instrumentado, quando é que uma cesariana deve ter lugar. E hoje em dia os cuidados devem ser muito individualizados. Cada mulher, não existem duas grávidas iguais, cada mulher é única e, portanto, temos que perceber o que é que faz sentido para aquela pessoa que está à nossa frente, para aquela grávida, para aquela família. É por isso que muitas das decisões em obstetrícia hoje são decisões partilhadas e discutidas em conjunto com a grávida. A professora Luísa falou numa questão que é, nós tentamos ter um consentimento informado, dadas as particularidades da obstetrícia, às vezes não há hipótese de ter um consentimento informado escrito, mas o consentimento oral deve ter lugar, portanto, a menos que a pessoa esteja inconsciente, em que isso não é possível fazer, todas as outras, todos os outros atos devem ser consentidos. Isto não é só na obstetrícia, é em todas as áreas da medicina. Sou mãe, sou médica e sou obstetra e, portanto, esta questão da violência, não se fala em violência na ortopedia, na cirurgia, mas então seria transversal a todas as áreas da medicina. Há um protocolo da Direção-Geral de Saúde sobre a vigilância do trabalho de parto que regula algumas das condutas e eu acho que isso pode ser aperfeiçoado. Relativamente aos indicadores, também só muito brevemente, existe um esforço de um consórcio português de dados obstétricos, está disponível online, de todos os hospitais que têm ao seu dispor um programa de registros, que é o Obscare, e que nos dá, em tempo real, noção dos indicadores da taxa de cesarianas, da taxa de episiotomias, de taxa de partos instrumentados, no momento, relativamente ao mês, ao ano em que estamos. E posso dizer só, eu acho que a lei não deve conter indicadores e práticas muito específicas, até porque as coisas mudam. Quando eu comecei a obstetrícia, fazia-se muitas episios, agora fazemos muito menos, quando está indicada. Sou responsável de um dos maiores blocos de parto neste momento do país, do Hospital de Santa Maria, onde temos uma taxa de episios, só para título de exemplo, de 18%. Portanto, a maior parte das mulheres que têm o bebê nesta unidade hospitalar não tem uma episiotomia. E eu acho que a episiotomia tem lugar e é má prática se não for consentida ou se não for feita quando está indicada. E isso é uma coisa que não se consegue prever antes do trabalho de parto, é mesmo só no momento do parto. Mas não me passa pela cabeça fazer um parto ou uma episiotomia sem ele ser consentido. Eu acho que aqui esse papel do consentimento informado eu acho que é central nesta questão da forma como os cuidados são percepcionados pela grávida, sendo que eu acho que não há nenhum profissional de saúde que trabalhe nesta área que não queira que esta história acabe bem com a mãe a sair com o bebê saudável nos braços.
Já agora só acrescentar uma coisa, porque estamos a falar de situações que a lei pode contemplar e acho que aí também pode haver um papel em termos políticos, digamos assim, que é de facto a literacia em saúde. Nós temos uma população com uma baixíssima literacia em saúde. Chegam-nos senhoras com planos de parto em que nós, quando perguntamos exatamente o que é que quer dizer com aquilo, não sabem, que foram fazer um copy-paste da internet, que de facto não fazem ideia de, não quero episio, mas porque percebe qual é a implicação, se houver esta e tal complicação, não sabia. Portanto, isto parece muito importante e aqui acho que devemos reunir esforços. Neste momento a sociedade está a fazer uma série de videocasts para a população sobre situações relacionadas com a gravidez e parto. Vamos também colaborar com o SNS24, que nos está a pedir informação fidedigna sob a forma de folhetos, e depois vou também falar em poder partilhar estes videocasts. Portanto, isto é que eu acho que tem que ser um esforço conjunto e um esforço de todos, porque às vezes as próprias senhoras acham que têm uma expectativa que nem sabem qual é, e o facto de, porque aplicaram-te um instrumento, que horror, e nem estão a perceber bem o que é que isto foi, e nada se passou, e foi um parto ajudado, mas linear. Portanto, a literacia em saúde é uma coisa na qual todos temos que estar investidos. Acho que isso é um ponto fundamental e também pedimos a vossa ajuda para isso.
Muito obrigada. Agradeço a presença da doutora Luísa Pinto, da professora Susana Santos. Queria deixar um canal aberto para que nos possam enviar toda a documentação que entendam relevante para esta discussão. Agradecer mais uma vez a vossa presença e, dado a hora, dou por terminada esta audição. Muito obrigada.
Obrigada também. Obrigada.